国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional realiza sua 26ª reunião neste mês.
E o Conselho de Segurança exige proteção de infraestrutura longe de ataques terroristas.
A 26ª sessão do Comitê Permanente da 12ª Assembleia Popular Nacional, a APN,O órgão máximo legislativo da China será realizada em Beijing durante os próximos dias 22 e 24, segundo uma decisão tomada nesta terça-feira em uma reunião de dirigentes do comitê. Uma tarefa importante dessa sessão do comitê permanente, que será presidida pelo presidente da entidade, Zhang Dejian, é organizar os preparativos para a quinta sessão anual da 12ª APN.Na reunião desta terça, os participantes sugeriram deliberar na 26ª sessão do Comitê Permanente o relatório de trabalho de 2016 da entidade e o esboço da agenda da 5ª sessão anual da 12ª APN. Na 26ª sessão do Comitê Permanente, são incluídas também na agenda a deliberação de vários documentos, entre elas a lei revisada sobre a Cruz Vermelha e a lei revisada sobre Imposto de Renda Empresarial.
O chanceler chinês Wang Yi irá participar da reunião informal de ministros dos negócios estrangeiros do G20 e da Conferência da Segurança de Munique entre os dias 15 e 18 de fevereiro na Alemanha. Segundo as informações divulgadas hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. De acordo com o porta-voz da chancelaria chinesa Ken Shuang, serão abordados três assuntos na reunião informal.A implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a defesa da paz e o reforço da parceria com a África, a parte chinesa participará de todas as discussões a fim de alcançar o sucesso do encontro junto com os demais participantes, afirmou o porta-voz.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Xuan,congratulou o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, reeleito nesta segunda-feira para um novo mandato.O porta-voz chinês expressou sua felicitação hoje, durante a regular coletiva de imprensa em Beijing. Ele disse acreditar que o Turcomenistão manterá sua estabilidade política, o desenvolvimento e a prosperidade, bem como conseguirá novos êxitos na construção do país. O porta-voz revelou ainda que o presidente chinês, Xi Jinping, enviou mensagem de congratulações ao presidente reeleito.
A Comissão Europeia divulgou no dia 13 o relatório de perspectiva econômica de inverno. O documento prevê que, sob o apoio de micropolíticas constrangentes, a economia chinesa, mesmo com desaceleração, terá um desempenho estável e os riscos serão controláveis. O relatório lembra que, devido aos fatores desfavoráveis do comércio e do investimento,A economia chinesa desacelerou no primeiro semestre de 2016. Mas, no segundo semestre, recuperou o vigor de crescimento e em todo o ano cresceu 6,7%. A Comissão Europeia diz que, no futuro, a demanda interna ainda é a principal força motriz do crescimento da economia chinesa. Com o aumento do rendimento disponível, especialmente nas zonas rurais, o consumo familiar do país terá um aumento notável, o que vai impulsionar o desenvolvimento econômico. Além disso, com a recuperação da economia mundial, as exportações da China também terão uma melhoria.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou ontem esperar que a Venezuela e a China aprofundem as relações de parceria estratégica. A afirmação foi feita por Maduro no encerramento da 15ª reunião da Comissão Mista de Alto Nível China-Venezuela, realizada em Caracas.Durante o discurso, Maduro apreciou as cooperações pragmáticas entre os dois países nas áreas de energia, infraestrutura e na melhoria da vida do povo. Ele afirmou ter esperanças que as parcerias de ambas as partes possam ser ampliadas para outras áreas. O vice-diretor da Comissão para Desenvolvimento e Reformas da China, Ning Jijie, O vice-presidente da Conferência Ministerial e ministro do Planejamento da Venezuela, Ricardo Menéndez, presidiram conjuntamente a reunião e assinaram o acordo estrutural de cooperações entre os dois países para capacidade produtiva e investimento.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou no dia 13 uma decisão pedindo que todos os países fortaleçam as cooperações para impedir ataques terroristas. A decisão apela por maior compartilhamento de informações, troca de experiências e execução conjunta das leis para proteger as infraestruturas essenciais. O Conselho de Segurança exigiu que todos os países elaborassem ou melhorassem as estratégias para evitar que as infraestruturas essenciais sofressem ataques terroristas, além de definir responsabilidades penais sobre as atividades terroristas.
O representante permanente da China na ONU, Liu Jieyi, pediu ontem que todos os países protejam sua infraestrutura de ataques terroristas face à intensificação das ameaças. Durante um debate aberto sobre o tema na ONU, Liu Jieyi disse que as instalações de transporte têm se tornado alvos de atentados terroristas. Os ataques ocorridos em aeroportos e estações ferroviárias causam mortes e trazem temores à sociedade. Liu Jieyi apelou para que a comunidade internacional se una para enfrentar o problema. O representante destacou que os países devem assumir a responsabilidade de garantir a segurança da infraestrutura dentro do seu território e também reforçar a cooperação nessa área.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, divulgou ontem uma declaração pelo seu porta-voz, condenando o lançamento de um míssil da República Popular Democrática da Coreia, RPDC, no domingo. Segundo a declaração, o ato da RPDC causou preocupação e violou novamente a resolução do Conselho de Segurança. O governo da RPDC deve cumprir plenamente as suas obrigações internacionais e regressar ao caminho da desnuclearização. O secretário-geral apelou à comunidade internacional que enfrente essa situação.
E após o lançamento do míssil pela República Popular Democrática da Coreia, no domingo, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou durante uma coletiva de imprensa, junto com o premier canadense, que os Estados Unidos vão tratar o país asiático com uma atitude muito dura. O porta-voz do Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos, Jeff Davis, informou à imprensa que o seu país vai tomar todas as medidas necessárias para dissuadir e derrotar as ameaças da RPDC.
O Conselho de Segurança da ONU publicou nesta segunda-feira uma declaração à imprensa condenando o novo lançamento de um míssil balístico pela República Popular Democrática da Coreia. O Conselho convocou ontem uma reunião de consulta a portas fechadas para discutir a situação da Península Coreana. Vladimir Yushchenko, representante permanente na ONU da Ucrânia, país que assume a presidência rotativa da entidade, anunciou a declaração. Segundo ele, o Conselho de Segurança está muito preocupado com a RPDC que violou as resoluções da ONU. Pyongyang deve suspender os testes nucleares e cumprir seus compromissos. A declaração reitera a importância da defesa da paz e estabilidade do Nordeste Asiático. O Conselho se comprometeu com mais esforços para aliviar a tensão da região e apelou aos países envolvidos que reforcem o diálogo e encontrem uma solução pacífica.
Uma nova rodada de negociações de paz em torno da Síria está programada para o dia 23 de fevereiro, em Genebra. A informação foi divulgada pelo escritório do enviado especial da ONU sobre a questão síria, Staffan de Mistura. De acordo com o comunicado, a carta convite para os delegados foi emitida no dia 13. Os preparativos estão em pleno andamento. Os delegados chegarão em Genebra por volta do dia 20 de fevereiro, a fim de proceder a uma consulta antecipada com Staffan de Mistura e sua equipe. A data das negociações de paz em Genebra sobre a questão síria já foi adiada duas vezes.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou ontem que irá aplicar sanções ao vice-presidente venezuelano Tarek El Aissami, suspeito de participação em tráfico de drogas internacional. um associado do vice-presidente venezuelano, Samar José López Belo, também foi incluído na lista de sanções. De acordo com a declaração, os cidadãos norte-americanos serão proibidos de fazer negócios com os dois suspeitos, e os bens deles nos Estados Unidos também serão congelados.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá. O Bureau Nacional de Estatísticas da China divulgou hoje o Índice de Preços ao Consumidor, IPC, e o Índice de Preços ao Produtor, IPP, de janeiro. O IPC registrou aumento de 1% em relação ao mês anterior e um crescimento de 2,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O IPP, por outro lado, aumentou 0,8% frente ao mês anterior e 6,9% em relação a janeiro de 2016. Os resultados corresponderam às expectativas do mercado. Para o pesquisador do Centro para Intercâmbios Econômicos Internacionais da China, Wang Jun, houve uma aceleração no ritmo de aumento do IPC de janeiro, ocasionado pelo Festival da Primavera. Levando em consideração o habitual aumento na demanda dos consumidores antes da maior festa tradicional do país, o crescimento do IPC se manteve numa faixa controlável, disse Wang Jun.
O fervor na demanda nacional pela chegada da festa da primavera teve uma influência visível ao mercado. Como o festival caiu este ano em janeiro, em vez de fevereiro, o súbito incremento do IPC também se antecipou. Além da carne suína e produtos pesqueiros, os preços do setor de serviços, como saúde e transporte, subiram visivelmente. Em geral, as previsões da inflação não serão grandes neste ano. O aumento anual do IPC pode ficar em torno de 2,5% ou até menos.
Quanto ao IPP de janeiro, o aumento de 0,8% em relação ao mês anterior foi bem inferior ao ritmo de crescimento registrado em dezembro, de 1,6%. Os preços do petróleo, metais, combustíveis e materiais químicos subiram rapidamente em janeiro. A pesquisadora do Chongyang Instituto para Estudos Financeiros, Liu Ying, comentou o desempenho do IPP em janeiro. O PIB chinês cresceu 6,7% nos três primeiros trimestres de 2016. No quarto trimestre, a economia chinesa aumentou 6,8%, indicando o dinamismo do mercado nacional. No mercado internacional, os preços dos principais commodities subiram bastante. O preço do minério de ferro, por exemplo, cresceu 30% em comparação com o início do ano passado. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, também informou que os preços no mercado norte-americano estão no nível mais alto desde 2015. Para analistas, o aumento dos dois índices na China deve cair devido à desaceleração do ritmo de crescimento dos preços de alimentos e commodities. Em geral, não existem pressões inflacionárias. Ao falar das políticas de macrocontrole a serem tomadas no futuro, Wang Jun sugeriu a adoção de políticas monetárias moderadas e de políticas fiscais mais ativas.
Neste ano, seria impossível adotar políticas monetárias frouxas. Notamos que no início deste ano, as taxas de juros foram elevadas de forma moderada. Nesta condição, seria necessário ativar um pouco as políticas fiscais a fim de garantir um crescimento estável da economia. Os projetos ligados ao melhoramento da vida da população e de infraestrutura deverão ganhar mais apoio financeiro.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou Clara Lee. Olá, ouvinte. Sou Tatiana Molina. Muito prazer em voltar a apresentar o programa.
Tatiana, você sabe que hoje é um dia especial aqui na China?
É verdade, dia 14 de fevereiro, um dia para celebrar o amor.
Isso mesmo. Hoje é o dia dos namorados.
Como nos países ocidentais, os casais chineses também celebram esse dia?
Sim, na verdade, nós temos dois dias dos namorados. Um tradicional marcado para o sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar chinês. E o outro é hoje, dia 14 de fevereiro.
Que bom, mais um dia para ganhar presente, né?
É, mas não é uma boa notícia para homens. Bom, falando sério, gostaria de desejar os bons votos a todos que estão apaixonados.
Feliz dia dos namorados.
No programa de hoje, a Tatiana e eu gostaríamos de apresentar um ótimo lugar para os namorados celebrarem o amor. Na província de Qinghai, situa-se o Lago Salgado de Caca, conhecido também como Espelho do Céu.
É, o lago é muito bonito, limpo, sem sujeira, e casais chineses gostam de visitar o local para contemplar a paisagem e renovar seus votos de amor nesse lugar puro e sagrado.
Na realidade, o lugar não era tão conhecido até recentemente, e não sei se o ouvinte saber que na China temos uma rede social que se chama WeChat, um tipo de Facebook. Na rede, os amigos podem compartilhar fotos e deixar comentários.
É um lugar onde as pessoas trocam informações e novidades, né?
Isso. E recentemente, uma fotografia chamada de Espelho do Céu foi repostada mais de 10 mil vezes. A foto foi tirada no Lago Salgado de Caca. Muitos que viram a foto disseram que não sabiam que existia um lugar tão maravilhoso aqui na China.
A China é um país vasto, com território muito grande, né? Tem cenários naturais incríveis. E devido ao local ser meio escondido, a paisagem não era muito conhecida.
Graças à internet, as fotografias do Lago Salgado de Caca foram divulgadas com uma velocidade louca. Para o vice-gerente da agência de turismo Kang Hui, da província de Qinghai, Dong Wei, por causa dessas fotos, o Lago Salgado de Caca se tornou um dos destinos turísticos mais populares hoje em dia.
O Lago Salgado de Caca é conhecido também como Espelho do Céu. De repente, o lugar ficou muito conhecido pelos turistas. Acho que isso foi resultado da publicidade dessa foto. Com o tempo bom, a água refletindo o céu é realmente perfeito, como se fosse um espelho aos nossos pés. Por causa da publicidade, o lago se tornou um dos lugares imperdíveis de Qinghai e recebe diariamente mais de 10 mil turistas.
Dom trabalha no setor turístico há muito tempo, né? Ele tem alguns amigos fotógrafos e por essa razão ele próprio começou a gostar de fotografia. Agora ele é um grande fã de fotografia, tem câmeras de diferentes tipos e sempre troca experiência com os amigos. Para ele, Qinghai é um paraíso.
A fotografia era um pequeno hábito meu, mas agora parece um amigo do peito. Para qualquer lugar que eu vá, sempre levo a minha câmera. Sempre esqueço de comer só para esperar um momento certo, como por exemplo o pôr do sol. Para mim, e acho que também para os amantes da fotografia, Qinghai é um paraíso. Nesse lugar, quase não se precisa recursos técnicos da fotografia. Todas as cenas são bonitas. Basta pressionar o botão e você terá uma foto digna de uma exposição de fotografias. O Mar de Flor em Mengyuan é, na realidade, um dos cinco mares de flor mais conhecidos na China. Aqui também temos um campo da flor de canola se estendendo a centenas de quilômetros, um panorama muito emocionante. Fica-se sem palavras quando se olha a cena.
A palavra Caca significa salgado na língua tibetana. O lago situa-se na bacia Caca, entre as montanhas Qilian e montanhas Kunlun. O local era um ponto crucial na antiga Rota da Seda e também o mais movimentado para os comerciantes e viajantes entrarem no Tibete e em Xinjiang.
A temperatura média anual é de 4 graus e o tempo é relativamente seco. Tsaka é um lago natural de sal cristalino. Por ser rico em minerais, o sal produzido nesse lago apresenta uma cor verdejante, daí o nome de sal verde.
Segundo pesquisa geológica, o lago tem uma reserva de sal superior a 440 milhões de toneladas. O volume é realmente muito grande, dá para ser consumido por todos os chineses nos próximos 85 anos.
Uau, impressionante, hein?
Pois é, e é muito fácil explorar o recurso de sal no Lago Salgado de Tsaka. Basta remover a primeira cobertura de cristais, formada por uma fina espessura, e se encontrará o sal cristalino. Claro, ele não pode ser consumido diretamente, mas após ser processado de forma básica, tem-se um sal de ótima qualidade.
Então o lago produz sal até hoje?
Isso, desde a dinastia Han do Ocidental, mais ou menos em 206 a.C., o lago servia como base de sal. Na dinastia Qin, a administração no poder elaborou leis de exploração de sal, regulando a produção do lago. Hoje foram estabelecidas muitas fábricas em Tsaka. Os turistas podem não só apreciar as paisagens pitorescas, mas também conhecer a produção de sal. E para proteger o ambiente, o governo local elaborou uma série de medidas rigorosas para padronizar a produção e as atividades relacionadas.
O Lago Salgado de Tsaka é um pouco diferente dos outros lagos salgados. Tsaka é um lago de coexistência sólida líquida, ou seja, o lago não tem água muito profunda. Parece um lago meio seco, cheio de cristais e com uma superfície fina de água salgada. É muito especial.
Por isso, os turistas podem andar no lago, parecendo estar flutuando na superfície da água. Os casais adoram tirar fotos no local, até as fotos de casamento. Bom, caros ouvintes, após conhecer o Lago Salgado de Tsaka, que dá a gente ter um pequeno intervalo, voltaremos com muitos assuntos interessantes.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Vamos continuar nossa viagem pela província de Qinghai.
Além do Lago Salgado Tsaka, a região tem também outras atrações que vale a pena visitar, como, por exemplo, o Campo da Flor de Canola, em Menyuan.
Os meses de julho e agosto são períodos quando a flor de canola em Menyuan floresce. O Campo da Flor de Canola abrange uma área de 100 quilômetros, até onde o olhar alcança é um mar de flor amarela. O vice-diretor da Administração de Turismo da província de Qinghai, Liu Feng, disse que ele próprio gosta muito do Campo da Flor de Canola, porque parece que ele está em uma pintura.
Nós fomos ao Rio do Cavalo Negro para fotografar o nascer do sol. Levantamos às 4 horas de manhã e chegamos ao local meia hora depois. Ficamos todos chocados com a cena. Já havia pelo menos 3 mil pessoas esperando. Imagina! E aí encontramos um lugar meio afastado, relativamente alto, que permitiu um bom ângulo de observação. Quando o sol nasceu, milhares de pessoas no local gritaram, felicitando o nascer do sol. Naquele momento, eu fiquei literalmente sem palavras. Fantástico! Não há como descrever a paisagem. A nuvem ao redor do sol parece o fumo crescendo de dentro do trípulo. Dá uma sensação sagrada e romântica. Adorei muito.
Atualmente, o campo tem um fácil acesso, já que no ano passado a estação de trem-bala de Menyuan entrou em operação. Mais e mais turistas começam a escolher o local como destino de sua viagem.
Em julho e agosto, período em que as flores de canola mais florescem, o local é lotado com turistas provenientes de todas as partes da China. Muitos casais chegam ao local para tirar suas fotos de casamento.
O lugar é considerado também um dos pontos mais preferidos pelos fotógrafos. Além do Lago Salgado de Saca e do Campo de Flor de Canola em Menyuan, Qinghai tem também outros lugares com paisagens extraordinárias, como o Rio do Cavalo Negro.
Liu Feng é um amante da fotografia. Ele sempre busca novos cenários para explorar. No ano passado, ele e seus amigos foram ao Rio de Cavalo Negro e resultou em ótimas fotos.
Dong Wei disse que Qinghai é um local abençoado. Todos que visitam conseguem ter fotos bonitas, independente dos tipos de câmeras que se usa. Todos os cantos têm paisagens únicas. Basta pressionar o botão e terá uma linda foto.
Falando de Qinghai, não se deve esquecer de mencionar um lugar sagrado da região, a Reserva Nacional Hoshu. Com uma área de 45 mil quilômetros quadrados, Hoshu é a maior área desabitada da China. Mas ela é o habitat de várias espécies em vias de extinção, incluindo o antílope tibetano, iagues e asnos selvagens. A reserva também conta com mais de 7 mil lagos e 255 geleiras.
Conhecida como Terra de Nenhum Homem, a reserva Hoshu fica a mais de 5 mil metros acima do nível do mar. Estabelecida em 1998, a reserva ajudou a salvar os antílopes tibetanos da extinção.
Para proteger o ambiental local, a província de Qinghai emitiu um regulamento sobre a proteção de Hoshu. A lei proíbe todas as atividades que possam prejudicar o meio ambiente, incluindo escavação de pedra, retirar amostras do solo e mineração. A construção e o turismo que afetarem a vida selvagem também estão proibidos. Quem violar o regulamento pode pagar uma multa até 600 mil yuans, equivalente a 92 mil dólares americanos.
Com os rigorosos regulamentos, o meio ambiente local tem sido protegido de forma sustentável. A reserva está solicitando entrar na lista de Patrimônio Natural Mundial da Unesco.
A professora Liu Zhi, da Escola das Ciências da Vida da Universidade de Pequim, disse que a reserva possui uma paisagem natural rara, espécies selvagens abundantes e uma rica biodiversidade. Por meio de uma avaliação inicial, os especialistas reconheceram seu valor como um lugar de patrimônio natural.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado.
Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Até lá, tchau, tchau.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Bem-vindo ao Panorama Econômico, programa com as informações mais recentes e importantes sobre a economia chinesa e mundial. Eu sou Flor Bela Guo. O programa de hoje está dividido em três partes. Na primeira parte, vamos conhecer a Atax Petroleum, uma companhia suíça adquirida pela Sinopec, e conhecer a integração multicultural dentro da companhia. Na segunda parte, falamos sobre a digitalização da grande fabricante de maquinaria chinesa Sany Group. E por fim, teremos uma rodada de notícias sobre eventos do setor. Fique agora com a primeira reportagem, Sinopec estimula integração multicultural na Adax Petroleum.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Em 2009, o Sinopec Group comprou a Adax Petroleum, companhia suíça com sede em Genebra, a um preço de US$ 7,5 bilhões. Foi a segunda maior aquisição do setor petrolífero chinês no exterior até hoje. Enquanto algumas pessoas ainda duvidam da capacidade chinesa para operar uma companhia internacional de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, a Adax Petroleum foi considerada um caso de sucesso pelo International Institute for Management Development, em Lausanne, na Suíça. Integração multicultural é um importante motivo do sucesso da Adax. Hoje vamos convidar Céline Blanchot, gerente de Administração Multicultural e Responsabilidade Social da Adax. Ela fala sobre a integração das diversas culturas na sua companhia. Céline Blanchot é de origem internacional. Sua mãe é descendente de norte-americano e norueguês. Seu pai é francês. Ela nasceu em Genebra, depois foi estudar no Reino Unido. Em 2007, Blanchot entrou na Adax. Naquela época, o preço do óleo internacional atingiu um pico de US$ 140 por barril. Em 2009, a Sinopec decidiu comprar a Adax. Aí surgiu a dúvida para muitos trabalhadores. Deveriam ficar ou deixar a companhia? Blanchot lembra que escolheu ficar porque ela gostava do seu trabalho. Além disso, também gosta de novos desafios.
Foi um processo interessante. Em 10 anos, cresci e amadureci junto com Adax Petroleum. Parece que estávamos namorando. Todos os dias, a companhia me traz novos desafios e oportunidades.
É natural que muitas companhias falhem em gestão após o sucesso da aquisição. A McKinsey Company estudou casos de falha de aquisição entre 2000 e 2004 e descobriu que, na metade dos casos, o que atrapalhou foi a má comunicação e a diferença cultural. Isso mostra a importância da integração das culturas para a aquisição internacional. Céline Blanchot disse que a Adax também encontrou essa dificuldade no início da aquisição.
And I think that what was more scary than the Chinese culture for the people here when it was the acquisition.
Quando a Sinopec comprou a Adax, o que nos preocupava era a Sinopec mudar a nossa cultura empresarial. Se fosse assim, a Adax iria desaparecer. Quando descobrimos que a Sinopec quis estudar junto com a gente, não tivemos mais preocupações.
Os trabalhadores da Adax são provenientes de mais de 40 países. Possuem uma grande variedade cultural dentro da companhia. Depois de concluir a aquisição, a Sinopec promoveu em 2011 o Projeto de Pérola, que visa reforçar a integração das diferentes culturas. A companhia conclamou a cultura empresarial da diversificação, abertura e inclusão. Organizava várias ações de intercâmbio para promover o conhecimento dos trabalhadores sobre diferentes culturas, como conta Blanchot.
We had workshops organized in Geneva and in our operating companies in West Africa.
Abrimos na sede em Genebra e nas filiais na África cursos culturais, apresentando diferentes culturas. Os trabalhadores podem tirar dúvidas nas aulas ou por e-mails. Por exemplo, que saudações são consideradas mais educadas para os chineses ou africanos? Através do estudo, pessoas de diferentes culturas conseguiram se entender e trabalhar harmoniosamente em conjunto.
De fato, no começo, a Sinopec mandou apenas uma equipe de 18 pessoas para a Adax. Com exceção do CEO e do CFO, todos os altos postos continuaram a ser assumidos por trabalhadores estrangeiros. Na administração, a Adax não reproduziu o modelo chinês, só incorporou elementos chineses. O inglês continuou sendo a língua de trabalho. O CEO da companhia, Jan Yi, dizia que a companhia procurava o equilíbrio entre as culturas chinesa, ocidental e africana. Aliás, outras subculturas também foram difundidas, mostrando seus respectivos valores. Blanchot agradeceu pela companhia.
Thanks to this integration multicultural program we have established and defined our three corporate values.
Eu agradeço a integração multicultural. Já formamos nosso conceito empresarial de três idas. A prática interpreta o crédito. A diversificação promove a harmonia. A excelência cria o valor. Após 7 anos, todos os trabalhadores sabem que a Sinopec é da China e que eles trabalham numa companhia chinesa, mas trabalham também numa companhia internacionalizada.
2 anos depois da aquisição, Blanchot teve a oportunidade de ir a Beijing. Ela participou da formação para eficientes trabalhadores estrangeiros, organizada pelo Instituto de Administração da Sinopec. Ela conheceu melhor a ideia e a estratégia de desenvolvimento da Sinopec. Ao mesmo tempo, começou a ter interesse na história e na cultura chinesa, até que começou a estudar mandarim. Assim como Blanchot, muitos trabalhadores da DAX passaram a gostar da cultura chinesa. Agora, a companhia festeja, além do Natal, o Ano Novo Chinês. A companhia também dá um dia de folga aos trabalhadores no Festival da Primavera.
Esta é o Panorama Econômico e eu sou Florbela Guo, do Estúdio de Beijing. Você ouviu a reportagem Sinopec estimula integração multicultural na ADAX Petroleum. Vamos agora para uma pausa musical e depois ouviremos a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sunny Group.
Conecte-se com a Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Você está ouvindo o Panorama Econômico. Eu sou Florbela Guo. A seguir, teremos a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sunny Group. A cada 5 minutos é concluída a montagem de uma máquina escavadora. 212 mil máquinas de construção são ligadas na rede. Investiram 1 bilhão de yuans em 8 anos para criar a plataforma da rede de idas industriais. Estes dados vêm da empresa líder da indústria de fabricação de equipamentos da China, o Sunny Group. Estimulado pela estratégia do governo chinês chamada Made in China 2025, o grupo tem promovido o desenvolvimento da digitalização de produção, realizando a modernização industrial. Ouça a reportagem. Na oficina número 18, com uma área de 100 mil metros quadrados, na sede do Sunny Group em Changsha, capital da província de Hunan, cada processo produtivo, cada inspeção de qualidade e cada trabalho de operário são registrados. Quando ativa 100% da capacidade produtiva, 140 robôs podem trabalhar simultaneamente, enquanto os trabalhadores somam apenas 65 pessoas. O vice-presidente do Sunny Group, He Dongdong, afirmou que, através da digitalização, o grupo é capaz de montar mais de 30 modelos de equipamentos em qualquer linha produtiva.
Dependemos da digitalização e da gestão de software. Primeiro, as pessoas, as máquinas, os materiais, os produtos, tudo deve ser ligado à rede. Devemos coletar os dados e, inversamente, também usá-los para controlar a produção.
No Centro de Controle de Informações do Sunny Group, o sistema de controle remoto pode fazer o posicionamento preciso das escavadoras a milhares de quilômetros de distância, assim como supervisionar o funcionamento delas. Além disso, cada movimento das escavadoras é transformado em dados, formando assim a base de Big Data do grupo. Segundo He Dongdong, este sistema foi criado inicialmente para fornecer o melhor serviço pós-produção aos clientes. Hoje, ele serve como importante referência para a produção e a venda de produtos.
Podemos saber a reação de cada mercado, que é muito útil para nós fazermos a previsão de venda e de produção. Podemos também analisar a tendência de produtos de diferentes modelos e tipos, que nos ajuda a estabelecer os produtos prioritários.
A reforma de digitalização do Sany Group apresenta um perfil da indústria chinesa de manufatura. Em 2015, o governo chinês publicou o programa de ação do plano Made in China 2025, definindo que a produção inteligente deve ser a prioridade para a combinação profunda da nova geração das tecnologias da informação e de fabricação. Para impulsionar o plano, a China estabeleceu 46 empresas de 38 setores como unidades-piloto, incluindo o Sany Group. Elas devem promover a elevação do nível de produção inteligente da indústria chinesa, como conta o presidente do Sany Group, Xiang Wenbo.
Os produtos inteligentes constituem um objetivo nosso de desenvolvimento. Outro objetivo é o processo produtivo inteligente. Quer dizer, as nossas linhas de produção devem ser inteligentes, tendo a capacidade de autoavaliação, autoteste, autocorreção e automelhoria, bem como a autorresposta ao ambiente externo. O Sany Group vai se esforçar por esses objetivos.
Atualmente, a venda no exterior atinge 45% do total do Sany Group. Seus produtos são vendidos em mais de 100 países e regiões, tendo um renome internacional. Como um líder da indústria de maquinaria chinesa, o Sany Group fez o mundo reconhecer os produtos Made in China. Caro ouvinte, acabamos de trazer a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sany Group. Vamos para mais um intervalo musical e logo logo voltamos com novidades de exibições e convenções.
Conecte-se com a Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Vamos continuar o panorama econômico. Agora, uma rodada de notícias sobre exposições e convenções.
A cidade de Xangai recebe nos dias 18, 19 e 20 de abril as reuniões de viagens de incentivo e convenções da China 2017. Criado em 2007, essa é uma importante plataforma em que se reúnem os setores do turismo, convenções, imigração e exposições. O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau será realizado nos dias 30 de março e 1º de abril. Quem tiver interesse, pode visitar o sítio na internet www.macaumicf.com. Repetindo, www.macaumicf.com, para receber mais informações ou se inscrever para participar. A 11ª Feira Internacional da China para Investimento e Comércio ocorrerá de 8 a 10 de abril em Zhengzhou, capital da província de Henan, centro da China. Na última edição da feira, foram firmados 392 projetos com um valor de 289 bilhões de yuans.
Bem, esse foi o panorama econômico de hoje. Eu, Flor Bela Guo, agradeço a sua sintonia. Na próxima semana, vamos trazer mais informações econômicas e comerciais da China e do mundo. Não perca! Até breve! Tchau!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou a sua anfitriã, Tintin.
大家好，sou Raimundo. OK, agora vamos ouvir a lição anterior completa mais uma vez.
你能帮我一个忙吗？
当然可以。
能帮我照张相吗？
没问题。
我能帮助你吗？
我的相机不见了。
别着急，我帮助你找。
你真好，谢谢。
OK, isto é tudo para a revisão. Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
喂，请问是哪位？你什么时候有空？我们几点见面？在哪儿见面？
Estando tanto tempo na China, percebi que os chineses sempre dizem Wei quando atendem ao telefone.
Você é bem observador. Wei é uma forma de saudação equivalente ao alô em português.
E como os chineses dizem quem fala?
Você pode dizer 请问是哪位?
请问是哪位?
请 significa por favor.
请
问significa perguntar.
问
请问
请问 por favor para o início de uma pergunta.
是 verbo ser.
是
哪位quem é?
哪位
ou você pode dizer 哪位
哪位
Agora todo mundo, incluindo você e Raimundo, por favor,Ouça atentamente a questão que será passada lentamente e tente fazer mímicas. Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
我是王龙。
Ok, se você quiser marcar compromisso com seu amigo, você deverá primeiro perguntar quando você está livre.
Sim, isso será muito útil para mim. E como os chineses falam?
Bem, nós dizemos...你什么时候有空?
你什么时候有空?
你 é você.
你
什么 é o que, quando.
什么
时候 é tempo ou momento.
时候
有空 significa tempo livre, disponibilidade.
有空
Mais uma vez, quando você está livre, em chinês é 你什么时候有空?
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 周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。
A seguir, você deve estar preocupado quanto ao horário e local onde vocês se encontraram. Em chinês, você pode dizer 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面?在哪儿见面?
Eu sei que deve ser difícil para você memorizar duas sentenças de uma vez. Deixe-me explicar. 我们 significa nós.
我们
几 significa qual, que.
几
点 significa ponto.
点
见面 é encontrar.
见面
我们几点见面Pode ser literalmente traduzido como nós que horas encontrar. Na verdade, significa que horas vamos nos encontrar.
我们几点见面?
Certo. E para onde vamos nos encontrar, pode ser dito da seguinte maneira. 在哪儿见面?
在哪儿见面?
在 é uma preposição. É igual a estar em português.
在
哪儿É onde?
哪儿?
见面, novamente, é para encontrar.
见面.
Então, juntando tudo, onde vamos nos encontrar fica em chinês 在哪儿见面?
在哪儿见面?
E as duas perguntas, que horas e onde vamos nos encontrar em chinês é 我们几点见面? 在哪儿见面?
我们几点见面? 在哪儿见面?
我们几点见面？在哪儿见面？
晚上八点，在北京饭店。
OK, para melhor memorizar as frases dadas hoje, vamos fazer uma breve revisão.
Alô, quem fala? Em chinês é... 喂, 请问是哪位?
喂, 请问是哪位?
你什么时候有空? Quando você está livre?
你什么时候有空?
什么时候 significa quando?
什么时候?
有空 significa ter tempo livre.
有空。
Quando você está livre? 你什么时候有空?
你什么时候有空?
E que horas vamos nos encontrar? Onde? Em chinês, fica 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面?在哪儿见面?
Que horas em chinês é 几点?
几点?
见面 é encontrar.
见面。
E onde é 在哪儿?
在哪儿。
De novo, que horas vamos nos encontrar em chinês é 我们几点见面?
我们几点见面。
E onde vamos nos encontrar em chinês é 在哪儿见面?
在哪儿见面。
É o suficiente para a nossa revisão. Vamos ouvir toda a conversa novamente.
Oi, 请问是哪位?
我是王龙,你什么时候有空?
周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。我们几点见面?在哪见面?
晚上八点。在北京饭店。
Antes de irmos embora, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa.
No Ocidente, quando as pessoas recebem presentes, eles dizem obrigado e geralmente agradecem com beijos e abraços. Entretanto, tradicionalmente falando, quando os chineses recebem presentes, eles normalmente dizem não, não, eu não posso aceitar. Na verdade, essa é apenas uma forma educada de receber o presente, pois mesmo assim, eles acabam aceitando o agrado. Porém, eles não abrem o presente na sua frente. Os chineses também acreditam que apenas presentes valiosos representam amizade entre ambas as partes, entre quem recebe e quem dá. Por isso, os chineses sempre dão presentes mais caros e valiosos.
Com isso, nós fechamos o programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, quando você está livre em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos e-mail para cripor@cri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. A gente se encontra na próxima vez. 再见!
Até logo!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.